Eu sou Braulio Fernandes e começamos aqui, por iniciativa da SBM Santa Catarina, a publicação de podcasts mensais discutindo assuntos relevantes e controversos em mastologia. Nosso primeiro assunto será TH e câncer de mama. Esse módulo será dividido em 2 episódios e nesse primeiro episódio teremos as colocações da doutora Maria Luisa Nagel a respeito de uma publicação que reanalisa e questiona os resultados do importante estudo WHI. Esse artigo tem como título Terapia Hormonal e Câncer de Mama, quais as evidências em estudos randomizados? E foi publicado na revista Climateric em dezembro de 2018, sendo que os dados completos de referência estarão inseridos na plataforma da SBM Santa Catarina. Chamo agora então a doutora Maria Luisa Nagel para começar a sua explanação.
Devemos começar com o que é o WHI. O WHI foi o estudo que mais influenciou as decisões relacionadas à terapia de reposição hormonal nos últimos 20 anos. E por esse motivo ele é tão importante e comentado. Até agora é o único grande estudo clínico randomizado, controlado de mulheres pós-menopáusicas em uso de terapia de reposição hormonal. Nesse estudo, que envolveu mais de 16 mil mulheres entre 50 e 79 anos, o objetivo principal era avaliar a prevenção primária de doença cardiovascular. Então foram avaliados o uso de estrogênio conjugado, isolado ou associado à progesterona, comparado ao placebo. E o câncer de mama era um desfecho secundário a ser avaliado. A relação entre a terapia hormonal da menopausa e o risco de câncer de mama é uma questão bem complexa e conflitante, fruto de interpretação de vários estudos da mesma época, incluindo o WHI. Então, quais os resultados atuais do WHI é o que a gente deve analisar? Essa publicação, na verdade, é uma crítica às análises do WHI escrita por outros autores que não fizeram parte do trabalho. Embora tenha recebido pouca atenção, a terapia diária com estrogênios e quinos conjugados no estudo WHI mostrou reduzir significativamente o risco de câncer de mama em relação ao placebo. Por outro lado, a terapia combinada contínua com estrogênio e progesterona recebeu, na avaliação dos autores, atenção excessiva como prova de que a hormonoterapia causa câncer de mama e como. Atribuídas diferenças potenciais que podem existir no risco de câncer de mama entre terapia com estrogênio sozinho e terapia combinada com estrogênio e progesterona, uma observação atenta do estudo WHI mostra que a terapia combinada, na verdade, revela uma história muito diferente do que esse regime teve, na verdade, um efeito nulo o risco de câncer de mamas, na opinião dos autores. Embora diferentes formulações e tipos de estrogênio, progesterona, dose, tempo de início, duração da terapia e características individuais provavelmente desempenhem um papel no efeito da terapia hormonal no tecido mamário, qualquer conclusão de que a terapia hormonal causa câncer de mama não foi comprovada definitivamente por mais de 5 décadas. Incluindo o WHI. Então, diante de vários problemas do estudo, ele não estabelece completamente a associação da terapia combinada com risco de câncer de mama. O WHI, depois de 18 anos de acompanhamento nas pacientes com estrogênio isolado, a mortalidade por câncer de mama foi estatisticamente reduzida em 45%. Este pode ser o achado mais significativo e negligenciado do estudo WHI nas pacientes em uso de estrogênio isolado. Embora a gente saiba que vários outros trabalhos tentaram demonstrar a mesma coisa, não demonstraram, né? Dados importantes em relação à população de mulheres em uso de terapia combinada tinham, em média, 63 anos e 12 anos desde o início da menopausa, com índice de massa corporal médio acima de 28. Portanto, elas tinham um excesso de peso e mais de 34% eram obesas. Portanto, uma questão crítica importante também ao WHI, principalmente nas mulheres em terapia combinada, sempre foi a superestimação dos dados gerados por mulheres obesas, com sobrepeso e com mais de 10 anos desde a menopausa, comparando com a população de mulheres que iniciaram a terapia de reposição hormonal no início da menopausa. E apenas 10% das mulheres no WHI tinha entre 50 e 54 anos de idade quando a randomização foi iniciada. No WHI, as pacientes que fizeram uso de terapia combinada apresentaram um número aparente de 8 casos adicionais de câncer de mama para cada 10 mil mulheres por ano de terapia combinada contínua diária em relação ao placebo. Um risco absoluto aumentado, sim, mas pequeno, comparável ou inferior a outros medicamentos comumente usados, como medicamentos para redução de lipídios, medicamentos antipertensivos. Então, é importante entender a não significância estatística desses achados. Um ponto importante que eles também analisam é que, em relação àquelas mulheres que nunca tinham feito uso de hormonoterapia antes da randomização e aquelas mulheres que usaram hormonoterapia antes da randomização, entre as que nunca tinham usado, que era 75%, a incidência de câncer de mama não foi afetada pela terapia combinada em relação ao placebo após 11 anos de acompanhamento. Na verdade, o aumento do câncer de mama foi limitado às mulheres com uso prévio de hormonoterapia que foram randomizadas para a terapia combinada em relação ao placebo. Então, o que nos leva a perceber que, na verdade, o tempo do uso da terapia de reposição hormonal é que tem influência sobre o risco, mas isso esses autores não comentam. É importante ressaltar que houve uma maior conscientização dos participantes do WHI, que estavam em uso de terapia combinada, para o risco potencial de câncer de mama, resultando de cartas de advertência enviadas aos participantes. Uma revisão cuidadosa dos resultados do estudo WHI original de 2002, bem como publicações subsequentes de 2006, 2010, revelaram claramente que o risco para câncer de mama mascara um fato extremamente importante. O aumento do risco para câncer de mama relatado no estudo WHI com terapia combinada não foi devido a um aumento na taxa de incidência de câncer de mama em mulheres randomizadas para terapia combinada. Em vez disso, o aumento do risco para câncer de mama foi devido a uma diminuição na taxa de incidência de câncer de mama nas mulheres randomizadas para placebo que usaram hormônio antes da randomização. Com os dados disponíveis na avaliação dos autores, atualmente está claro que os dados de resultados para uso de terapia combinada foram mal interpretados e generalizados, uma vez que o risco mascara as taxas reais de incidência de câncer de mama na terapia combinada e grupos de placebo. Enfim, o que sabemos atualmente, através de alguns dados até publicados atualmente agora na JAMA em 2020, nos mostra que estrogênios isolados em mulheres esterectomizadas apresentam uma menor incidência de câncer de mama e menor mortalidade relacionada ao câncer de mama. Nas mulheres randomizadas para uso de terapia combinada, comparando com placebo, apresentam uma maior incidência de câncer de mamas, porém, apesar do aumento, não apresentou significância estatística na mortalidade por câncer de mama. E estes dados foram publicados pelos autores originais.
Então, Maria Luísa, como já foi falado, esse artigo ele foi redigido por autores que não fizeram parte das publicações originais do WHI e questiona de forma bastante contundente as conclusões do WHI. Após isso, no ano de 2020, os autores originais do WHI publicaram no JAMA um novo artigo reafirmando todas as análises estatísticas anteriormente dadas por eles. O que, que você poderia comentar para a gente com relação a isso?
Exatamente. Os autores mostram que em mulheres esterectomizadas, elas apresentam sim uma menor incidência de câncer de mama e uma menor mortalidade relacionada ao câncer de mama. E as mulheres randomizadas para uso de terapia combinada comparada com placebo apresentam uma maior incidência de câncer de mama, porém, apesar do aumento, não apresentou significância estatística na mortalidade por câncer de mama. Por isso é importante trazer estes dados para a discussão e, como eu falei anteriormente, este trabalho foi realizado numa população extremamente específica e deve ser analisado conjuntamente com outros trabalhos que relacionam o mesmo tema.
Obrigado, doutora Maria Luísa, e convidamos a todos a acompanharem com a gente os próximos podcasts, sendo que o próximo episódio irá abordar outro artigo importante relacionado a TH e câncer de mama.
Obrigada.
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.